Planeta Esporte. Bom dia, ouvintes do Planeta Esporte. Meu nome é Marina, você está ouvindo o Planeta Esporte do dia 11 de outubro, quarta-feira, véspera de feriadão. Confira agora as notícias do momento no mundo dos esportes. O Brasil encerra as eliminatórias para a Copa com goleada sobre o Chile. Emocionados com a vitória, os argentinos xingam jornalistas. O Botafogo encara o Chapecoense pensando já lá na Libertadores. E o brasileiro Maurício Verdun finaliza em 65 no UFC.
De olho na Copa.
Rafaela e Isabela Leixo contam como foi a goleada do Brasil sobre o Chile.
Brasil encerra eliminatórias para a Copa com goleada sobre o Chile. Com gols de Paulinho e Gabriel Jesus duas vezes, o Brasil fechou uma de suas melhores participações eliminatórias com a vitória de 3-0 contra o Chile, no Allianz Parque, em São Paulo, nesta terça-feira. A seleção já havia garantido vaga na Rússia com sobras e agora terá 8 meses para os ajustes finais em busca do Hexa. E parece que Tite ficou bem feliz com o resultado. Vamos ouvir o que ele falou sobre a partida.
O futebol que a equipe está apresentando me deixa feliz, porque é uma ideia de futebol, de troca de passes, para depois verticalizar. E para mim é a escola que eu sei.
Tite também afirmou que a seleção é uma das favoritas para vencer a competição. Vamos torcer. Reportagem de Rafaela Ramos e Isabela Leixo.
Quer dizer que os argentinos xingaram os jornalistas na vitória? Conta mais pra gente sobre isso, Fernanda e Bia.
Com direito a cantos e xingamentos aos jornalistas, o time argentino comemorou a conquista da vaga para a Copa de 2018. Vídeos publicados pelos próprios jogadores em suas redes sociais mostram a festa e os bastidores da vitória com um recadinho para jornalistas. Mesmo levando o gol com 1 minuto de jogo, os hermanos conquistaram a vitória com 3 gols de Messi. Reportagem de Fernanda Casagrande e Ana Beatriz Ribeiro.
Parece que o narrador da Islândia aprendeu com o Galvão. Ele foi à loucura na classificação do seu país para a Copa.
A Islândia se classificou para a Copa do Mundo pela primeira vez na história. A vitória por 2-0 sobre o Kosovo fez o país ser o menor do mundo a garantir uma vaga no Mundial, com apenas 334 mil habitantes. A façanha levou o locutor Guðmundur Benediktsson à loucura. Na Euro do ano passado, o mesmo jornalista ganhou fama ao redor do mundo por festejar de forma bastante animada a classificação nas oitavas de final. Escuta só a empolgação dele na partida desta segunda. Outros europeus que também já têm vaga garantida no Mundial de 2018 são França, Portugal, Alemanha, Sérvia, Polônia, Inglaterra, Espanha e Bélgica. Reportagem de Manuela Carpenter e Vinícius Câmara.
A seleção brasileira sub-17 vence a Coreia do Norte e lidera o grupo D. Quem conta mais é a Camila e o Lucas.
A seleção brasileira sub-17 conquistou nessa terça-feira a vitória de 2-0 contra a seleção da Coreia do Norte. Com gols dos atacantes Lincoln do Flamengo e Paulinho do Vasco, que também marcaram na primeira partida contra a Espanha, a seleção se mantém na liderança do grupo D. Em coletivo, o técnico Carlos Amadeu comentou sobre o jogo.
Eu acho que foi um jogo bem diferente do primeiro. Isso nos prepara ainda mais para o próximo jogo, já que o primeiro a gente aprendeu a sair de uma adversidade. Nesse jogo a gente soube lidar com uma equipe que baixou bem as linhas e que tentou jogar no contragolpe, e isso vai fazendo com que a equipe amadureça.
A seleção do Níger é o último adversário do Brasil na fase de grupos. O jogo será nesta sexta-feira e apenas um empate já garante o primeiro lugar do grupo D do Mundial. Reportagem de Camila Fonseca e Lucas Rodrigues.
O Botafogo encara a Chapecoense já com a cabeça na Libertadores. Conta pra gente, Gabriela e André.
Depois de 10 dias parados, Botafogo e Chapecoense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Com objetivos diferentes, o Alvinegro procura se manter na zona de classificação da Libertadores, enquanto a Chape quer se livrar de vez da zona de rebaixamento.
Após perder de virada em casa para o Vitória, o Alvinegro vem com sangue nos olhos para a partida. Com Valência suspenso, Gatito com a seleção paraguaia e Jefferson dúvida para a partida com uma amidalite, Jair Ventura tentará montar esse quebra-cabeça. Rodrigo Pimpão encara a conquista da vaga com naturalidade em comparação com a inacreditável arrancada do ano passado.
A responsabilidade é até um pouco maior, até porque depois que a gente deu a arrancada, o objetivo era sim sair da zona de rebaixamento e depois fazer a pontuação que ia deixar a gente bem tranquilo na competição. E acabou que a própria pontuação que nos levava do rebaixamento deu a condição da gente estar na pré-Libertadores.
Botafogo e Chape se enfrentam hoje no Nilton Santos às 7h30. O jogo será transmitido pela Premier e pela Sport TV para todo o Brasil, exceto o Rio de Janeiro. Reportagem de André Oliveira e Gabriele Alves.
Vôlei sem barreiras.
O Taubaté vibra com a torcida e conta com apoio para a Supercopa.
É tetra! A equipe masculina de vôlei do Taubaté venceu o Corinthians neste sábado por 3-7-2 e conquistou o quarto título consecutivo do Campeonato Paulista.
É, Mariana, mas a vitória não veio fácil não, viu? A disputa foi acirradíssima e a partida só foi decidida no tie-break. É, e os torcedores do Taubaté já podem ir preparando o coração, porque hoje tem jogo de novo. O jogador Rafa vibrou com o apoio da torcida.
Esse carinho da torcida, esse é realmente contagiante, assim, nos faz, nos momentos difíceis, lembrar dessas pessoas que nos ajudam tanto, que confiam tanto na gente e nos faz lutar cada vez mais. Então, com certeza, essa ligação que a gente tem com eles nos ajuda muito dentro de quadra.
A partida de hoje é pelo título da Supercopa e o Taubaté vai enfrentar o Cruzeiro, às 7 horas, em Fortaleza. Reportagem de Mariana Martins e Ana Letícia Lobatti.
Boa notícia para o Brasil. Maurício Verdun finaliza em 65 no UFC.
Em 65 segundos, brasileiro finaliza americano no UFC 216 em Las Vegas.
É, Fabrício Verdun teve um teste de fogo neste sábado. Quando estava a caminho da arena, descobriu que seu adversário, Derrick Lewis, tinha sido retirado do card por problemas de hérnia de disco. Ele então recebeu a proposta de enfrentar o peso pesado Walt Harris e aceitou sem pestanejar.
Isso mesmo, Mariana. Verdun não se deixou intimidar e finalizou o novo adversário em apenas 65 segundos, mas o gaúcho garante que o golpe saiu de forma natural.
O brasileiro falou, em entrevista para o canal Combate, sobre o adversário e a finalização em pouco mais de um minuto.
E quando eu vi ele, eu falei, vamos lutar. E eu sabia que ele é um cara explosivo, um cara do basquete, vem do basquete, né? Um cara duro, um cara grande. E eu peguei, quando tive a oportunidade de pegar na perna dele e botar ele para baixo, assim, que eu senti que ele afrouxou, assim, sabe? Que eu botei mais um pouquinho de pressão, ele caiu. Tentei me equilibrar, porque eu sei que ele é bem explosivo, assim, de sair de baixo. Me equilibrei bem primeiro, consegui a montada. Quando eu montei nele, eu senti a respiração dele muito forte.
Na entrevista, o lutador se mostrou orgulhoso de sua performance neste sábado e sorriu ao comentar a possibilidade de voltar a ser comentarista do UFC.
Reportagem de Mariana Fontes e Luísa Bittencourt.
Acelere na Audioativo. Sua pista, seu portal.
Jacques e Lavínia contam sobre Felipe Massa e sua difícil corrida no Japão.
Lewis Hamilton foi a figura dominante no treino de classificação para o Grande Prêmio do Japão no último sábado. O inglês da Mercedes quebrou o recorde da pista de Suzuka e ficou com a pole position. Felipe Massa, no entanto, não teve o mesmo destaque na categoria. Após terminar em oitavo lugar, o brasileiro divulgou um vídeo em suas redes sociais explicando as dificuldades que teve com desempenho ruim e a degradação dos pneus.
No final, acabei sofrendo um pouco para segurar a posição, acabei tendo um toque, não sei nem como foi, porque na verdade tem que olhar na televisão, mas perdi duas posições, infelizmente, para as Haas, e no final consegui manter o carro na frente da McLaren do Alonso.
Massa terminou na P10 em Suzuka, mas sofreu com a falta de ritmo da Williams, sendo ultrapassado pela Haas nas últimas voltas do Grande Prêmio. Reportagem de Jacques Lucas e Lavínia Andrade.
Apesar de ser atual campeão olímpico, Zanetti desaponta no Mundial.
Na última semana, a equipe brasileira de ginástica deu início a um novo ciclo olímpico no Mundial de Montreal, Canadá.
O atual campeão olímpico das argolas, Arthur Zanetti, era a maior esperança de medalha para o Brasil, mas não atendeu às expectativas e terminou a competição em sétimo.
Diferente do público, o atleta já esperava esse resultado.
Eu sabia que não tinha chance, então fui para competir, voltar às minhas origens, né, fazer as competições por por mim mesmo.
Outros dois representantes do Brasil também chegaram às finais, mas não conquistaram medalhas.
A melhor campanha brasileira na competição foi da novata de 16 anos, Thaís Fidelis, que terminou o individual geral na quarta colocação. Reportagem de Karine Leal,
Isabela Isidro. Que pena que acabou, né? Esse foi o Planeta Esporte, dia 11 de outubro, véspera de feriado. Fiquem ligados na programação para mais novidades. Planeta Esporte.
Audioativo, sua rádio, seu portal.